Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Chiado.
Oi, eu sou a Ângela, estou falando aqui remotamente com o Juliano Gentili.
Olá.
Esse é o quinto e último episódio do Chiado, o podcast do Festival Chi, com transmissão pela Antena Zero. Para quem não acompanhou os outros episódios, o Chiado é baseado no convite para dois artistas criarem uma faixa em conjunto, sem se comunicarem e sem saberem quem é seu parceiro ou parceira nessa criação. Hoje a conversa é com a Sananda Cassi e o João Combi. Nós vamos ouvir a faixa que eles criaram juntos, um pouquinho do trabalho de cada um. Mas antes disso, queria pedir que os convidados se apresentassem e falassem um pouco sobre seu trabalho. Oi, Sananda.
Oi. Então tá. Então, tem alguns anos aí, eu acho que desde... Acho que desde a minha adolescência eu tenho uma relação... intensa com a música. Eu costumava ser uma dealer de soulseek, uma curiosa por lançamentos obscuros. E eu acho que essas coisas me levaram através do punk, principalmente, porque acho que foi meu primeiro contato com o mundo da música. Mas quando eu conheci esse âmbito no sentido mais experimental, eu comecei a me interessar em fazer música e me interessei por um tempo também em improvisação livre. Hoje em dia eu sou um pouco mais... menos da improvisação, mas ela ainda é muito presente no meu trabalho, mas ela é de forma um pouco mais editada hoje em dia. E eu tenho alguns projetos, eu tenho Quase Cristal, Quase Cristo, que é o meu projeto principal, que eu tenho trabalhado mais ultimamente. Eu tenho uma colaboração com a Gabriela Murebe e a Luisa Lengruber, que se chama Muta, que é uma investigação da relação do ambiente, máquina e som, e também uma incógnita entre a interação entre esses três indivíduos e os materiais, os diferentes materiais que a gente tinha para oferecer, né? A Gabriela Murebe é uma artista plástica, né? A Luísa, ela trabalha com gravações de campo e eu sou mais produtora, trabalho mais com mixagem e performance ao vivo também. Eu tenho alguns projetos de power electronics, noise, hash noise, que eu costumo me apresentar mais ao vivo com eles do que gravar discos. E ultimamente eu ando numa fase onde eu tô um pouco... Eu tô escutando mais música do que fazendo. Acho que essa pandemia teve um impacto na minha forma de criar música. E eu acho que quando começou essa coisa de pandemia e live, e tinha aquela coisa da live todo dia, 3 horas de live, e todo mundo fazendo live todo dia, e eu já tava naquela angústia, naquela preocupação, e eu acabei tendo várias crises em torno da minha produção.
Beleza. João?
Então, meu nome é João, né? Atualmente toco na banda Teste de São Paulo, que é uma dupla, que apesar de da gente fazer um estilo considerado metal, hardcore, assim, a gente meio que, não sei se foi aceito, mas a gente consegue tocar para todos os públicos, assim, até o pessoal do experimental, o pessoal de jazz, MPB. Então é da hora que, além do circuito de hardcore que já existe, que é bem unido assim no mundo inteiro, no Brasil principalmente, a gente consegue tocar para todos os estilos. Essa é minha terceira banda, e desde que eu comecei, a primeira banda foi em 96, eu já tipo meio comecei a me ligar que era possível você fazer as coisas. Eu via já as outras bandas que estavam fazendo por elas mesmas e fazer muita coisa legal. Então, acho que nesses mais de 20 anos a gente conseguiu fazer muita coisa legal. E atualmente a gente está trabalhando em mais um disco novo, apesar de tudo estar parado. Mas quando começou a pandemia, até que foi positivo para mim, porque a gente já tava, tipo, sei lá, 10 anos só fazendo as coisas direto, e é meio que impossível você parar porque você quer. Uma coisa vai chamando a outra.
Uhum.
E já foram 10 anos aí direto. Então acho que foi bom, assim, um descanso. Agora tá até demais, óbvio. E foi legal que durante a pandemia a gente foi chamado para vários festivais online e tal, que deu uma ajuda até para a gente conseguir se manter nesse tempo aí. Então, é isso aí, é isso.
Legal. João e Sananda, a pergunta que eu vou fazer para vocês é como vocês receberam o convite para compor As Escuras, né? Como é a proposta do podcast. Eu acho que a gente podia começar com a Sananda, que fez a primeira parte do áudio, né, sem saber para onde o áudio ia, e depois o João, que recebeu esse áudio sem saber de onde veio.
É um tipo de exercício que eu já tinha feito. Eu acho bem interessante. E para mim foi intrigante e é um exercício de pensar em como outra pessoa pode se inserir ali. Então, muda bastante o formato, né, do que você está fazendo. Então, isso é interessante porque isso é muito do meu passado punk também. Eu acho que as limitações, apesar de elas serem as limitações, elas trazem oportunidades de criação inesperadas. E eu acho que esse é um exercício que traz esse tipo de desafio. E eu acho que, bom, arte, música, no geral, é sobre desafiar a experiência, né? Então, eu achei legal, gostei bastante.
Legal, legal. E você, João?
Pô, achei muito da hora a ideia, que eu curto bastante fazer tipo, colaboração em estúdio, até mais que ao vivo. Quando a colaboração assim, com outras pessoas que você não está desenvolvendo um trampo junto. Eu achei muito da hora também não saber com quem você está fazendo, porque você fica mais livre, né? Você só percebe isso quando você faz uma experimentação assim, que a outra pessoa faz uma grande diferença no caminho que você vai seguir.
Uhum.
Eu achei muito legal.
Que a única coisa que você tem é o áudio, né? Se fosse uma pessoa, você ia procurar saber quem era, o que faz. E aí, nesse caso, o que você tem é só aquele áudio mesmo, né?
Então, é legal porque você fica totalmente desprendido, né? Com certeza, saber quem é a pessoa, o que ela faz, como que é o trampo dela, influencia no caminho que você vai seguir ali com a música que ela fez.
Uhum.
E é legal também saber que ela já fez pensando que alguém vai continuar aquilo, né?
Exato. É, eu ia propor agora, então, de a gente ouvir essa faixa que vocês criaram junto, depois a gente retoma a conversa. A gente vai ouvir, então, E Quando For a Última Vez, que é a faixa que a Sananda fez com o João.
Just
Então essa foi a faixa que a Sananda e o João fizeram juntos e quando foi a última vez.
João, você busca diversificar muito com o teste, né, que é seu do de grind death com barata. Você procura nos repetir, abrir possibilidade com orquestra, diferentes formas de apresentação. Nessa faixa que você fez, né, que você pegou para finalizar da Sananda, você fez uma escolha de não utilizar essa sonoridade que você tem com o teste, né? Como que você chegou nessa Sim. escolha para essa faixa?
Apesar de ser o principal projeto, o teste, eu sempre fiz alguma coisa assim nessa linha. Muitas coisas acabam nem lançando, né?
Uhum.
E agora atualmente eu tô tentando começar, que eu nunca fiz assim um projeto sozinho mesmo.
Uhum.
Então é engraçado que eu tô meio que fazendo esse projeto nessa onda do que foi aplicado aí nessa música. Tipo, uso uns pads eletrônicos, uns barulhos. É, não fico só na guitarra e no vocal.
Tem umas, ou a gente umas pode esperar
bateria
coisa
de lata.
Aí?
Sim, mas não assim como se fosse, acho que não o meu nome, né? Assim, eu acho que eu vou inventar alguma coisa ainda, não sei como que eu vou divulgar. Mas é isso, a gente sempre tem vontade de tentar algo diferente, tipo, igual agora, tá todo mundo nessa fazendo a mesma coisa, até por falta de opção. Com certeza a gente vai, o próximo passo é caminhar para outro lado.
Bom, aproveitando então o gancho da pergunta da Ângela para o João, Sananda, eu li numa entrevista sua para o Volume Morto, quando você estava lançando o Eva Mitocondrial, que você comentava que pensava a mixagem como um mosaico e que tinha uma atenção assim, muito especial para a espacialidade da música e para a materialidade dos elementos sonoros, né? Você ainda pensa assim a mixagem e como foi lidar com isso? Considerando que era uma faixa que você ia perder o controle, né, do resultado final?
Bom, eu acho que o que eu enviei para ele tinha bastante sugestões dessa minha tendência. Eu achei que ele ia sacar. Mas eu adoro mixagem, eu adoro mixar. Eu acho que depois que eu descobri a mixagem e tal, eu descobri a psicoacústica, a acústica, né? E a própria modulação do som, né? Que eu já usava no punk, no lo-fi, porque quando você usa mesmo uma fita cassete, um amplificador ruim, você tá fazendo um tipo de alteração no som, né? Você... já é uma espécie de filtro, né? Não é aquele som puro, ele passa por um mecanismo, né?
Uhum.
Então, essas coisas começaram a me interessar muito. E o que mais me interessava era que eu poderia colocar coisas em diferentes lugares. E coisas com que pareciam estar em diferentes lugares. Por exemplo, eu podia colocar uma bateria que parecesse tipo, estar muito longe, uma voz que parecesse estar sussurrando no seu ouvido. Então, quando eu descobri essas ferramentas, eu fiquei muito encantada e com as densidades. E acho que isso tem a ver com a materialidade, porque ela tenta representar algo que é imaterial, mas que se materializa de certa forma através da audição, né? da escuta e da realização do fazer, né? Eu gosto muito da ideia de espaços artificiais, sabe? E acho que a mixagem, ela me oferece isso. Então, sim, ainda é, tipo, uma das coisas mais importantes, assim, do meu trabalho. Inclusive, quando eu toco ao vivo, as minhas coisas são pré-mixadas ou... Eu uso muito sample, né, com improvisação e feedback, né, no input mixer. Então, tem tanto a parte pré-gravada quanto a parte que está pré-gravada e sendo modulada também pela parte que é experimental, no sentido de improviso, sabe?
Uhum.
Então, na hora do live, eu misturo essas duas coisas.
Agora, João, na verdade, vocês dois já comentaram, né, sobre a criação durante a pandemia, né? A Sananda falou que teve algumas crises e o João falou também que recebeu muito convite. Agora, especificamente em relação a formatos, vocês viram assim, outras possibilidades, João? Eu sei que vocês também estão trabalhando com isso, coisas que até talvez já existiam antes, mas foram impulsionadas pela pandemia, por essa restrição do encontro presencial e da situação e da crise toda sanitária, né? Tem coisas que você acha que, assim, após pandemia, algumas dessas coisas vão ter continuidade?
Não, acho que certeza. Acho que vai continuar como está agora, com o plus do se retomar, né, do ao vivo. É que a gente sempre foi uma banda, não é que não confundir com aquela cabeça que fala assim, não vou fazer internet, etc. Tem gente que é assim, mais old school.
Uhum.
Nosso esquema sempre foi bem mais ao vivo mesmo. Até divulgação de merch, etc., porque a gente sempre se organizou em fazer turnê. Então ficou essa necessidade de ficar divulgando as coisas que você está fazendo, a gente nunca precisou, porque a gente sempre estava indo nos lugares. Esse tipo de coisa soma. E aí chegou na pandemia, é obrigado a ficar só no online, né?
Uhum.
Então acho que as plataformas em si, elas deixam as bandas, os artistas muito iguais, não importa o estilo. E é muito difícil mesmo criar um formato novo, porque você já depende daquela plataforma para divulgar. Então você acaba ficando com a cara dela, não tem como.
Você acaba sendo mais um link ali no meio de tantos, né?
É por isso que fica aquela sensação de perdido. É difícil você colocar um negócio com uma cara própria, assim.
É, porque tanto tem uma saturação também, né?
A próxima ideia que a gente tem é o próximo disco não existir na internet. Ele vai ser só o formato físico mesmo, em vinil e cassete, talvez até CD, porque as pessoas nem têm mais leitor de CD no computador.
Uhum.
Então acho que só nas mídias físicas mesmo. E a gente vai tentar fazer, que essa palavra é muito feia, aquele conteúdo de mais ou menos do processo do disco, ele sendo feito, etc., para criar uma curiosidade, as pessoas saberem mais ou menos como é, mas ele em si, ele só vai existir no vinil.
Ou seja, vocês estão indo para o outro lado, né?
É.
eu tenho pensado mais em fazer videoclipes, até porque eu tenho bastante relação com imagem e eu estou estudando vídeo agora também. Então, bom, como eu sempre estive muito conectada com a música eletrônica, uma coisa acaba levando a outra, apesar do passado punk, grind e tudo mais, e de gostar de lançar físico. Aliás, eu esqueci de mencionar a Seminal, né, que é meu selo de música. A gente lança cassete, lança CD às vezes, apesar de não gostar muito. E, enfim.
Saquei.
Nessa fase também eu tô aprimorando, assim, ainda não saiu muita coisa, mas umas edições limitadas, assim, em formatos, entre aspas, estranhos, tipo, tô preparando aquela microcassete, sabe? Vai sair uma versão do último disco que a gente fez, em MD, que é tipo um formato muito obsoleto hoje em dia. Esse esquema, na verdade, que você fica parecendo que você vai fazer uma não divulgação correta do disco, só lançando ele físico, mas na verdade não é, porque a pessoa que compra o vinil, com certeza ela ouve com mais atenção do que ouve na internet. Então tipo assim, a gente não tem muito volume de internet, a gente não tem volume de internet assim que fala, nossa, se eu tirar da internet eu tô fudido. Então não vai acontecer nada, vai ser, vai acontecer que quem ouviu o disco realmente vai ter ouvido com mais atenção.
É, e tem isso que você falou, né? É muito diferente você receber um link e tá com uma fita cassete, um LP, um MD, né?
Sim.
Você vai parar para escutar aquilo, a escuta vai ser outra, né?
E a própria afetividade do material, né? E colecionável também.
E uma coisa importantíssima também é o dinheiro, porque o material físico, ele faz parte da receita da banda, né? Eu acho muito importante criar o material físico, de preferência com o som. Tipo assim, eu não curto fazer a caneca da banda. Mesmo sabendo que se fizesse ia vender. Mas eu acho da hora, tipo, tentar fazer o máximo algo ligado à música, né? Se bem que a gente é obrigado a fazer camiseta, faz boné também, porque ajuda muito na receita.
Certo, a gente vai ouvir agora uma faixa de cada artista. Da Sananda, a gente vai ouvir Queda, que é um trecho do single do Quase Cristal 3, lançado em 2020. E do João, a gente vai ouvir uma faixa do Teste, Podre Solidão, que é a faixa 5 do álbum Espécies, lançado em 2015.
It must hurt to know I am your most beautiful regret. Thank you.
Chiado.
Acabamos de ouvir uma faixa de Sananda Kassia e na sequência de João Kombi. Encerramos aqui então o quinto episódio e também essa temporada do Chiado. Lembramos que o podcast fica disponível no site do XI, que acontece entre 13 e 25 de abril, e o site do festival é festivalxi.com, XI sendo C-H-I-I-I. Queria agradecer a presença de vocês e se tiverem mais algo a falar...
Eu que agradeço vocês pelo convite, porque foi, além de ser importante assim, chamar para a gente não desanimar, né, e às vezes realmente dá vontade de não fazer mais nada, vocês propuseram um lance diferente para fazer. Então isso foi muito da hora, valeu aí ter chamado.
Muito obrigado, adorei. Obrigado pelo exercício, pela proposta e tudo mais. E é isso, gente.
Legal. Legal também. Então, valeu, Sananda. Valeu, João, pela faixa, pela entrevista.
Valeu, até a próxima.
Chiado.